Muito bom dia. Vamos dar início à reunião do nosso Grupo de Trabalho da Parentalidade e Igualdade de Género, um grupo de trabalho que pertence à Comissão da Segurança Social e Trabalho. E começava por as boas-vindas às representantes da Confederação Geral de Trabalhadores Portugueses, Intersindical Nacional, à doutora Fátima Messias, a doutora Andréia Araújo e a doutora Maria Helena Carrilho. Em nome deste grupo parlamentar, agradecemos a disponibilidade para estarem connosco hoje nesta reunião e, naturalmente, darem os contributos sempre importantes para estas questões que estão aqui em apreciação. Só relembrar que há um conjunto de iniciativas que naturalmente têm conhecimento, que já foram enviadas, um conjunto de iniciativas que diz respeito a questões relacionadas com a parentalidade e também com questões de igualdade de género. E eu queria dizer que a metodologia que nós costumamos utilizar neste tipo de trabalhos é a seguinte: damos uma intervenção inicial para fazerem a vossa exposição de cerca de 10, 15 minutos. Naturalmente que, se precisarem de mais tempo, também não haverá problema. E de seguida, se os senhores deputados dos grupos parlamentares assim o entenderem, serão colocadas questões e terminará naturalmente com a resposta daqui das nossas convidadas. Queria dizer que estão connosco representados hoje os grupos parlamentares do Partido Socialista, a senhora deputada Sónia Fortozinhos; do PSD estou eu própria, Clara Marques Mendes, e a deputada Susana Lamas; e a deputada Rita Rato, do PCP. Dizer que dois grupos parlamentares não estão aqui representados, eu não sei se já tiveram oportunidade de se aperceber, hoje é um dia em que há imensas reuniões e os senhores deputados por vezes têm de estar em várias reuniões e não é possível estarem aqui. De qualquer forma, esta reunião é gravada e, portanto, naturalmente que depois os vários grupos parlamentares irão ouvir o contributo. Portanto, vou passar então a palavra. Eu não sei quem é que quer iniciar a exposição, se quer a doutora Fátima Messias, que vai então fazer a sua exposição. Faça o favor.
Obrigada, Sra. Deputada, e agradecer em nome da CGTP este convite que nos foi feito. Sinteticamente, apesar de termos aqui vários projetos de lei e também projetos de resolução, poderíamos, numa primeira e curta intervenção inicial, para vos dar tempo e trocarmos algumas impressões, se o entenderem, detalhar particularmente nos 5 projetos de lei que nos foram enviados e sobre os quais a CGTP emitiu parecer. Muito sinteticamente, sobre o projeto de lei 214 do Partido Ecologista aos Verdes, que teve um parecer globalmente favorável da CGTP, com uma chamada de atenção em especial à necessidade, neste alargamento de direitos e melhoria de direitos de parentalidade, de acentuar a componente da partilha do pai e da mãe, e não apenas direcionado, o que é importante para o alargamento das licenças, neste caso em caso de nascimento prematuro, e em relação à amamentação e à leitação, ter sempre esta perspectiva da partilha para além dos direitos específicos da mãe trabalhadora, neste caso. Um parecer globalmente favorável. Quanto ao projeto de lei 344 do Bloco de Esquerda, sobre a proteção de grávidas puérperas alatantes no período experimental e a necessidade de pareceres da CIT, nós também temos um entendimento globalmente favorável, chamando a atenção que também nesta matéria, a melhorarmos a legislação atual, deveríamos enquadrar um prazo para o parecer da CIT. Aliás, porque se não houver este prazo, a própria CIT, e é verdade, nós fazemos parte, como sabem, da tripartida, não há mãos a medir para tanta queixa e processos que vão surgindo, o que significa que a realidade está aí a mostrar como é que estamos nos locais de trabalho. E também a importância, neste caso do parecer do Bloco de Esquerda, de estender os direitos aos trabalhadores em gozo de licença parental, esta proteção. Sobre o projeto de lei 354 do PCP, também de proteção de grávidas puérperas ou latentes e trabalhadores em gozo de licença parental, globalmente de acordo, com algumas sugestões de melhorias, mas num parecer que apresentámos favorável. Sobre o projeto de lei 430 do PSD, sob as medidas de transparência com vista à eliminação das desigualdades salariais entre mulheres e homens, pareceu-nos que, sendo boas as intenções deste projeto, no entanto são medidas que consideramos insuficientes e até ineficazes. Porquê? Em certa medida, e poderemos falar sobre isto, a questão da transparência das remunerações e haver uma gestão que permita identificar as discriminações salariais através do fornecimento de dados agregados por 7 setores. Em parte, já as organizações representativas dos trabalhadores dispõem dessa informação através dos relatórios únicos. Eu digo, dizemos em parte porque, infelizmente, os relatórios únicos não vieram ajudar a transparência da informação, comparativamente com os anteriores quadros de pessoal, balanços sociais, e em muitos casos, não a maioria, não são enviados pelas entidades patronais, mesmo quando solicitados, ou são enviados de forma muito incompleta, não permitindo, de facto, fazer esta análise. De qualquer forma, já existe esta perspectiva, estas medidas que permite avaliar possíveis situações de desigualdades salariais e discriminações. Finalmente, o projeto de lei 435, penso que é essa, do CDS, 31, exatamente, 400, o último, sobre a flexibilização da licença parental exclusiva do pai, sobre a qual estamos de acordo. Aliás, o próprio Governo também já anunciou medidas desta natureza que ainda não estão em vigor, ainda não foram aprovadas. O alargamento desta licença para os avós. Nós aqui temos uma opinião contrária, ou seja, os deveres e os direitos parentais devem caber, naturalmente, particularmente ao pai, conforme o tipo de família, podem ser famílias monoparentais, mas aos progenitores e não tanto aos avós, porque senão seria estarmos a transferir não só direitos e deveres para quem, porque pode-se ter a ideia que os avós não têm outra obrigação senão essa, estamos nós a dizer à parte, não é? Mas há avós que têm, de facto, uma vida ativa, que têm as suas próprias responsabilidades e também necessitam de conciliar outros deveres e direitos, quer estejam no ativo ou não. Portanto, de acordo com uma parte deste projeto de lei e discordância em relação a este alargamento no que respeita aos avós. Sobre os projetos de lei, sinteticamente não iríamos repetir o que está escrito. Estamos disponíveis para aprofundar uma outra matéria, mas gostaríamos, acima de tudo, de vos colocar duas ou três ideias no geral, em que se enquadram os projetos de lei. Nós achamos que é importante que a legislação seja cumprida. Consideramos que a legislação atual sobre parentalidade, direitos de maternidade e paternidade, tem-se vindo a verificar avanços, o que achamos positivos no alargamento das licenças, particularmente se elas forem remuneradas a 100%, caso contrário também há dificuldades de exercício, e achamos fundamental que haja mais tempo para os pais estarem com as crianças após o nascimento, e que isso aconteça como para dar sustentabilidade ao princípio que a Constituição prevê, no fim de contas, que a maternidade e a paternidade são valores sociais iminentes. No entanto, o nosso problema, sentimos no dia-a-dia, não é da existência de mais ou menos legislação favorável, é da sua efetividade. Porque, quando nos locais de trabalho, seja no setor privado, seja na administração pública, se considera que as ausências, que as licenças, que o absentismo também pode ser contabilizado negativamente para a avaliação do desempenho profissional de um trabalhador ou de uma trabalhadora, e quando isso tem efeitos diretos ou indiretos nas remunerações, maioritariamente nas remunerações e retribuições variáveis, que faz, por seu lado, depois acentuar outras desigualdades em termos de ganhos médios, quando são, na prática, obstaculizados ou mesmo impedidos ou mesmo dificultados o exercício dos direitos com a legislação atual, pensamos que é por aqui que nós devíamos fazer um primeiro olhar. Depois, sem se tratar das questões do tipo de emprego que temos, se nós pensarmos que nenhuma jovem ou um jovem trabalhador de um call center com um vínculo precário ou de outro local qualquer, como é que exerce as suas licenças de maternidade, aleitação, amamentação, quando por vezes, sabemos bem, os intensos ritmos de trabalho e a desregulamentação dos horários dificultam o exercício dos direitos mais básicos que qualquer trabalhador ou trabalhadora tem, ou seja, enquanto persistirem situações de grande precariedade laboral, os próprios direitos de parentalidade são colocados em causa, já os que existem. Portanto, resumindo, de acordo com a evolução positiva da lei, mas neste momento já temos um problema concreto, é que a lei que temos não é cumprida. E sem tratarmos de questões a montante, dificilmente nós podemos estar aqui de uma forma, digamos, desconhecedora dessa realidade, porque é aí que assentam as grandes preocupações, é cumprir a lei que existe, de acordo, obviamente, com as melhorias. Quanto aos projetos de resolução, não sendo projetos de lei, Nós não iríamos detalhar, nem temos que nos pronunciar, aliás, sobre eles, mas, de qualquer forma, tivemos em conta o gesto de nos podermos debruçar, de já dizermos muito sinteticamente, mas mesmo muito sintético, a maior parte dos projetos, temos aqui três do CDS, a CGTP considera que estes incentivos às empresas que promovem a igualdade de género é uma prática errada, ou seja, não devemos premiar quem cumpre a lei, devemos sim é penalizar quem não a cumpre e devemos evidenciar quem tem práticas de gestão que vão para além daquilo que a lei já prevê. Boas práticas, digamos assim. Portanto, não colhe a nossa aprovação a premiar quem cumpre a lei. Sobre a flexibilização dos horários das creches, esta é uma discussão também muito profunda, porque consideramos que tem que haver tempo para vivências familiares ativas e não depositar, passa a expressão, as crianças durante ainda mais tempo em espaços para que os seus pais muitas vezes possam responder a desregulamentações e prolongamentos de horários inaceitáveis. O combate às discriminações das mulheres nas forças de segurança, está aqui um projeto de resolução do Bloco de Esquerda, de acordo. A eliminação das desigualdades salariais entre mulheres e homens, também sobre esta matéria, um projeto do PS, também me parece positivo. Sobre esta matéria, dizer muito rapidamente que a CGTP, há uns anos atrás, num projeto Equal, juntamente com a OIT e a ACT, desenvolveu um instrumento de avaliação das desigualdades, das discriminações indiretas que provocavam desigualdades salariais entre mulheres e homens. Nesta matéria, pensamos que estes avanços, digamos, de metodológicos nesta avaliação, são contributos também para esta área. E quanto à conciliação da vida profissional familiar e pessoal, pensamos que a melhor forma de conciliar é a redução efetiva dos horários de trabalho, sem penalizações salariais, porque é exatamente pela desregulamentação dos horários que o Código de Trabalho veio prever que nós enfrentamos a maior parte dos problemas de conciliação. Em síntese, estamos de acordo com as melhorias, mas prevalece uma preocupação maior com o tipo de emprego, com a precariedade, com a falta de fiscalização. Nós dificilmente fazemos aplicar a legislação atual. Devemos dizer com isso que não se quer ir mais à frente? Achamos que devemos ir melhorando sempre, mas sem perder de vista que a realidade que temos é a não efetividade da legislação. Ainda agora, só muito rapidamente, sobre um processo de uma empresa aqui nos arredores de Lisboa, de uma discriminação salarial que a própria CIT, há 3 anos, emitiu um parecer favorável de sérios indícios de discriminação salarial direta, que são as mais evidentes, as indiretas são mais complexas. Só passados 3 anos e por pedido do sindicato em insistência bastante, a ACT atuou e atuou no sentido de confirmar que não havia discriminação. Exatamente o oposto daquilo que tinha sido. Portanto, nós temos que nos entender sobre a fiscalização, sobre as entidades que têm uma missão, uma competência de avaliar estas matérias e ver também como é que estamos em termos de fiscalização, porque nós temos grandes preocupações de, muitas vezes, a fiscalização acaba por premiar o infrator e não o seu oposto. Pronto, sinteticamente, ficamos à vossa disposição, a Andreia, a Helena Carrilho, sob a perspectiva sindical dos sindicatos mais, sob a perspectiva jurídica do que entenderem, mas nesta junção de olhares. Obrigada.
Agradeço em nome de todos, de facto, a exposição tão objetiva que fizeram, e eu até estava aqui à procura, mas eu hei de encontrar, tenho aqui já o Código de Trabalho aberto, porque eu recordo-me de uma alteração que foi feita precisamente no sentido de impedir que, quando a trabalhadora queira gozar de uma situação de flexibilidade de horário, tempo parcial, não poder ser penalizada em termos de progressão na carreira. Portanto, foi expressamente colocado isto fruto de uma preocupação que tinha sido manifestada na altura. Eu gostava, vou ver se depois encontro o artigo para percebermos se este mesmo artigo precisa de ser melhorado também, porque foi uma inovação que foi feita há cerca de 2 ou 3 anos, e depois falaremos ainda sobre essa questão. Eu passaria agora a palavra à deputada Rita Rato, que já manifestou que tem que se ausentar para uma reunião aqui ao lado, e portanto, deputada Rita Rato, por favor.
Obrigada, senhora deputada coordenadora. Bom dia a todos. Queria também agradecer à deputada Sónia Fertuzinhos e à deputada Susana Lama, mas permitir-me intervir desde já, porque a seguir terei que participar numa discussão na especialidade noutro grupo de trabalho da Comissão de Trabalho, e queria obviamente cumprimentar a delegação da CGTP, agradecer os vários contributos que aqui nos deram, mas também os contributos que enviaram por escrito às várias iniciativas que eu tive oportunidade agora de confirmar. E queria dizer, de facto, nós estamos a falar de vários projetos de lei. Eu queria apenas dizer, porque se referiram, existe um projeto de resolução sobre igualdade nas forças de segurança. O PCP também tinha um projeto sobre esta matéria que já foi aprovado. E por isso não consta desta discussão, porque como era um projeto de resolução, acabou por seguir um curso diferente e, portanto, o nosso projeto de resolução sobre esta matéria foi já aprovado. Queria tentar, de certa forma, concentrar-me nas iniciativas legislativas, designadamente a iniciativa legislativa que o PCP apresentou relativamente à não discriminação e à garantia de um parecer vinculativo da CIT em matéria de despedimento e de não renovação do contrato de trabalho. Porque, de facto, nós temos vindo a assistir cada vez mais a uma situação de discriminação de trabalhadoras grávidas, puérperas e lactantes, não apenas a quando do despedimento coletivo, mas também a quando da não renovação dos contratos a prazo. E, portanto, aquilo que o PCP propõe e que já transmitiu por diversas vezes, quer ao Ministro do Trabalho, quer ao Ministro Adjunto e da Igualdade, é a necessidade de haver um tratamento equiparável nestas situações. E que, para nós, é indiscutível que isso exigiria muito mais meios por parte da CIT. A CIT hoje, quer ao nível de meios de apoio técnico ao processo jurídico, quer mesmo ao nível do processo jurídico, tem a falta de meios. E, portanto, nós não somos indiferentes ao facto da proposta do PCP vir reforçar o papel da CIT nesta matéria, dando muito mais importância ao parecer da CIT, porque, de facto, passa a ser vinculativo e obrigatório, não apenas em caso de despedimento coletivo, mas também em caso da não renovação de contrato, sendo que, de facto, o projeto de lei, a proposta que a CGTP faz ao nosso projeto da obrigatoriedade do prazo poder ser 30 dias relativamente quer para o Código de Trabalho, quer para a Lei de Trabalho em Funções Públicas, nos parece oportuno e teremos também a oportunidade de o introduzir em sede especialidade. Dizer que, de facto, nós entendemos que esta matéria é muito importante. No âmbito da atividade da CIT, é uma evidência que, ao nível dos horários de trabalho, a questão do horário de trabalho assume um domínio muito importante na atividade global da CIT e ao nível de parceiros, mas é também importante garantir que os parceiros têm uma força vinculativa, sob pena da CIT ter um papel importante, mas isso ter pouca eficácia no âmbito da proteção da trabalhadora grávida, puérpera e lactante. Dizer também que nós temos um projeto de lei sobre o reforço dos direitos de maternidade e paternidade, que queremos que seja também discutido neste âmbito e apresentaremos propostas de alteração que vão no sentido do alargamento do tempo de licença de maternidade obrigatória de 6 para 9 semanas de maternidade, porque hoje a licença obrigatória da mãe é apenas de 6 semanas e nós temos conhecimento de situações de pressão sobre as mulheres para que gozem exclusivamente apenas as 6 semanas e, portanto, propomos o alargamento da obrigatória até 9 semanas, propomos o alargamento do tempo de licença obrigatória do pai também de 15 para 30, o alargamento da licença de maternidade até 180 dias pagos a 100%, propomos também que haja decisão livre da mulher e do casal sobre o período do gozo de licença parental, garantido sempre o seu pagamento a 100%. Entendemos que deve ser o casal que deve decidir o gozo da licença e entendemos que no caso das famílias monoparentais ou no caso em que o pai ou o outro progenitor está em situação de desemprego, a pessoa não pode ser penalizada por isso e, portanto, o pagamento da licença a 100% nos 180 dias responderia também a esta situação. Propomos também uma coisa importante, que é a criação da licença específica de prematuridade, que andamos a lutar por isto, desde que eu me lembro, há mais de 10 anos, bem como a situação do subsídio de gravidez por riscos específicos ser paga 100%, porque só é pago por riscos, que não, riscos clínicos e não por riscos específicos, e nós propomos que seja paga 100%. Dizer que nós, sobre esta matéria dos direitos de maternidade e paternidade, e porque discordamos de uma proposta que foi referida, que é a questão do alargamento aos avós, ou seja, da equiparação de avós aos direitos de maternidade e paternidade, porque nós entendemos que o reforço dos direitos de uns não pode ser feito à custa da degradação de direitos de outros. E, portanto, seja no caso da mãe e do pai, o reforço dos direitos do pai não pode ser feito à custa da degradação dos direitos da mãe, seja mesmo relativamente à situação dos avós, porque nós também defendemos a antecipação da idade da reforma e o acesso à reforma sem penalizações que permitiria aos avós outro tipo de acompanhamento aos netos. Entendemos é que isso não pode ser feito como moeda de troca dos direitos da mãe ou do pai. Apenas para terminar, dizer o seguinte. Nós, de facto, estamos a falar de matérias diferentes sobre os vários projetos que aqui estão. Nós entendemos que o nosso projeto relativamente ao reforço da proteção das trabalhadoras grávidas, puérperas e lactantes é muito importante, mas queria também dizer sobre que, para nós, é muito importante as condições de garantia da proteção e da fiscalização para o cumprimento da lei. Sob pena de nós estarmos constantemente a aperfeiçoar aspectos que até podem ter uma dimensão mais técnica do que política, do ponto de vista da aplicação do princípio da lei, mas que na prática isso tem pouca eficácia. Referiram aqui, eu não sei se vocês estavam a referir, ao exemplo de uma empresa, nós acompanhámos um caso que foi uma empresa de indústrias elétricas em Cascais, que é a Vitrome, que foi uma empresa que foi denunciada pelo PCP. Uma pergunta que fizemos na altura ao Governo foi em junho de 2015 e, portanto, há mais de 2 anos fizemos uma pergunta ao Governo denunciando esta situação de discriminações diretas e indiretas de vários tipos, não apenas salariais. Portanto, nós fizemos esta pergunta ao Governo em junho de 2015. O Ministro e a Secretaria de Estado da Igualdade responderam dizendo que estão a acompanhar a situação, mas há que matérias que são do âmbito da tutela do trabalho. Eu fui aqui confirmar, ainda não tivemos resposta do Ministério do Trabalho a esta pergunta em concreto sobre a Vitrome, e portanto aquilo que nos dizem sobre a intervenção da ACT na prática significa que houve uma intervenção que legitimou a persistência das discriminações. Isso preocupa-nos objetivamente e, portanto, mais uma vez, o problema não é, muitas vezes, também da letra da lei, é das condições de aplicação da lei e do cumprimento da lei. E, portanto, obviamente que nós nos preocupamos com a falta de meios relativamente aos inspectores da ACT, mas também à orientação política e estratégica da ACT, que, no nosso entendimento, deve ser punitiva e sancionatória, porque não se trata de pedagogia. As empresas sabem como é que estas matérias se trabalham e, portanto, o incumprimento da lei não é feito por desconhecimento da lei, é feito porque a política que hoje é sentida nos locais de trabalho é de pressão relativamente a estas matérias e de pressão sobre os trabalhadores e particularmente sobre as mulheres trabalhadoras. E, portanto, dizer-vos que nós vamos continuar a acompanhar estas matérias e agradecer os parceiros e as várias contributos que nos deram. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei, Sra. Deputada Susana Lamas, do PSD, tem a palavra.
Muito obrigada. Cumprimento, portanto, a Doutora Fátima, Andreia e Helena. Penso que não ter cometido nenhum lapso nos vossos nomes. E desde já agradeço todos os contributos que vocês aqui trouxeram, porque de facto este grupo, o objetivo deste grupo é mais do que sermos nós a dar as nossas opiniões e a ouvir as vossas opiniões e os vossos contributos, isso é importante. Portanto, focaram aqui vários aspectos, e também já o tinham feito por escrito, e nós agradecemos por isso. Há aqui a legislação, de facto, tem havido avanços na legislação e tem sido melhorada, mas há sempre uma certa tendência, quando não vemos as coisas acontecerem na prática, de tentar novamente alterar a legislação, e andamos sempre aqui, temos este impulso quase natural de fazer tentativas de alteração de legislação, e o que nos parece aqui que é importante, é óbvio que estamos de acordo com melhorias e as melhorias devem ser feitas, mas é importante aquilo que também frisaram e que referiram, é a efetivação da legislação. Nós isso achamos também que é muito importante, e às vezes mais do que estamos constantemente a fazer alterações e a provocar alterações, é as alterações que foram feitas, obviamente depois avaliando na prática... Avaliando na prática se de facto estão ou não a surtir efeito, mas depois também vermos porque é que isto não está a ocorrer. E portanto, focou aqui um aspecto que nós consideramos também muito relevante, que é a questão da fiscalização. E aí colocava uma questão. Como é que nós podemos melhorar esta fiscalização? Porque, de facto, nós conseguimos melhorar a lei e concordam com isso, pelo menos falaram nesse sentido, concordam que há uma evolução positiva da legislação, mas nós depois na prática temos de sentir realmente que esta evolução que nós conseguimos colocar no papel se efetiva. E a pergunta então que eu deixava é, o que é que vocês acham que é possível fazer? Ou o que é que está a falhar, digamos assim, em relação à fiscalização, que melhorias é que nós podíamos então introduzir de forma aquelas introduções que foram, as alterações que foram feitas em termos de legislação, que foram alterações positivas, e as melhorias que vamos tentando introduzir na legislação, mas para que de facto depois na prática isto aconteça, que isto é o mais importante, é que depois isto se reflita não é na prática, no dia-a-dia dos trabalhadores e das empresas, porque é importante que não só alteremos legislação, mas que ela se efetive. Portanto, a pergunta que eu deixava então era nesse sentido, como é que nós podemos, portanto, que contributo é que dariam nesse sentido da fiscalização, para além das melhorias que nós já vimos, porque já foram elucidativas relativamente à vossa posição, era também nesse aspecto, porque também referiu esse aspecto, que a lei melhora, mas depois parece que na prática as coisas não estão a funcionar, e tem muito a ver com a efetividade da legislação e com a fiscalização. Muito obrigada, e para já era só.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora, por fim, a palavra à Sra. Deputada Sónia Fortezinhas, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as minhas colegas e cumprimento também as representantes da CGTP. E, de facto, como disse a minha colega que falou antes de mim, nós estamos aqui numa abordagem global e completamente aberta dos temas que estão em discussão, para que depois cada um de nós possa decidir sobre as posições de cada grupo parlamentar e vermos até onde é que conseguimos chegar nos consensos que formos capazes de gerar neste trabalho. Agora, na vossa intervenção focaram algumas questões que para nós, e isso gostava de deixar muito claro, para nós são muito definitivas e objetivas na forma como olhamos estes projetos em concreto e o tema que está subjacente, ou os temas, se quisermos, que estão subjacentes em geral. Desde logo começaram por referir e enquadrar todos os projetos que estão em cima da mesa em matéria de parentalidade, enquadraram estas questões numa que é absolutamente crucial para nós, dissemo-lo no passado e estamos a concretizar essa preocupação agora no Governo, que tem a ver com a precariedade e, de facto, a questão da precariedade associada à valorização salarial são duas condições-chave quando falamos em melhoria das condições do exercício dos direitos da parentalidade e, se quisermos, no limite, são condições-chave para discutirmos a questão amontante, que é a questão da natalidade e do gravíssimo déficit de natalidade que o nosso país enfrenta e que o devemos encarar de frente, porque tal como ele se apresenta e as projeções que esse déficit nos permite fazer no futuro relativamente à nossa população e ao impacto que isso tem na própria economia, esse é de facto um déficit que nós temos que enfrentar e temos que enfrentar olhando para ele numa perspectiva alargada e muito objetiva, tentando tocar naquilo que é definitivo. E de facto, na decisão das mulheres e dos homens terem filhos, a questão da precariedade, das condições de trabalho, a questão da estabilidade da carreira contributiva, da qualidade dessa mesma carreira contributiva, são absolutamente fulcrais e daí que a precariedade, por um lado, associada à valorização dos salários, por outro, são dois eixos fundamentais da estratégia económica e social deste Governo, porque, de facto, nós não conseguimos. Tem que haver aqui um cruzamento muito forte entre as políticas do Ministério do Trabalho e as políticas do Ministério da Economia e do Ministério das Finanças para podermos cruzar estas vertentes e conseguirmos não apenas definir a boa legislação, mas definirmos as boas condições para que a legislação possa ter os efeitos e os resultados que nós queremos que ela tenha. E, portanto, perfeitamente de acordo com a vossa abordagem de que falarmos da alteração da legislação laboral, por exemplo, sem termos em conta a preocupação com a precariedade e com a valorização salarial, é, no fundo, estarmos a ter uma discussão coxa e que nos resultados vai sempre ficar aquém daquilo que nós definamos como objetivos a atingir. E, portanto, este é o primeiro ponto. Depois, relativamente às melhorias da legislação, nós temos aqui vários projetos de várias áreas muito, muito diferentes. Eu gostava de ser muito particular na abordagem da legislação sobre a parentalidade. Nós consideramos que nós temos uma legislação sobre parentalidade bastante equilibrada. E é uma legislação, ela própria, bastante recente ainda. E tem tido uma adesão das mulheres e dos homens muito positiva. Se nós olharmos para os números da CIT, e eu fui vê-lo agora, da adesão das mães e dos pais à licença, eu acho que nós temos que, todos, enquanto país, nos sentirmos satisfeitos pelo que a própria legislação conseguiu impulsionar nos comportamentos dos homens e das mulheres. Porque também referiu uma questão que para nós é fundamental, que é todas as discussões e eventuais alterações que nós possamos pensar têm que ter uma premissa de base, que é o equilíbrio da partilha entre os homens e as mulheres, entre os pais e as mães. E essa é, de facto, um dos eixos-chave da licença de parentalidade, tal como ela foi adotada em 2009, se não estou enganada, em que, de facto, o legislador e o Estado toma a iniciativa ou toma uma posição proativa de criar condições para fomentar a partilha das mulheres e dos homens, sabendo nós o que a ausência dessa partilha faz na deterioração das condições de trabalho das mulheres no mercado de trabalho quando decidem ser mães. E, portanto, nós consideramos que, tendo esta preocupação básica no olhar não apenas da lei, mas de eventuais alterações e destes projetos em concreto, que, como ponto de partida, a nossa licença é uma licença equilibrada. A nossa prioridade, do ponto de vista de o que é que podemos fazer para tornar esta legislação mais efetiva, e apesar da adesão das mulheres e, sobretudo, dos homens, porque é muito deles que estamos aqui a falar, ser uma adesão positiva, é uma adesão desigual quando vemos a partilha no caso do período obrigatório da partilha no caso do período facultativo. E aqui, sobretudo, a partilha da licença no seu conjunto. E os números da CIT, quer dizer, quando estamos a falar dos homens que partilham a licença obrigatória, atingimos números de 72,4, mas quando estamos a falar da partilha dos 120 ou 150 dias, caímos para números de 28,3%. E é aqui que nós fixamos a nossa prioridade no sentido de o que é que podemos fazer para aumentar esta partilha dos homens da licença no seu conjunto, porque sabemos que quanto mais os homens partilharem a licença, menos tendência as mulheres terão para ser discriminadas, ou pelo menos criamos uma sociedade, porque isto é todo um caminho em que há vários atores que intervêm, há os trabalhadores, há as entidades sindicais, há as entidades patronais, há as empresas, há o Estado, e portanto há aqui diferentes atores com diferentes posições, mas eu presumo e acredito e acreditamos que quanto mais nós conseguirmos que a licença seja efetiva no sentido da maior partilha dos homens, melhores condições criamos no mercado de trabalho para as mulheres, em primeiro lugar, e melhores condições criamos objetivamente na sociedade, no sentido de uma sociedade amiga da decisão dos pais e das mães terem as crianças e de verem os seus direitos assegurados, direitos que correspondem à qualidade de vida que é necessário ter toda a gente, todos os trabalhadores, em particular aqueles que têm filhos e filhos pequenos. Portanto, as melhorias da legislação, a forma como nós olhamos para estas melhorias, estas em concreto e outras que eventualmente possam surgir, passa parte desta premissa de que, de facto, temos um sistema equilibrado. O terceiro ponto é o cumprimento da legislação. Nós sabemos que a ACT tem problemas e por isso é que já está, enfim, aberto um concurso para reforçar os inspectores. Sabemos como estes procedimentos são demorados e essa é uma parte do problema. E claramente a CIT também tem que ter aqui um papel valorizado, salvaguardado, melhorado, e desse ponto também julgo que estamos de acordo. Apenas duas notas mais breves. A questão que se coloca da proteção no despedimento em período experimental e em contrato a termo, eu julgo que nós temos que ter muito cuidado a discutir estas questões, até porque estamos a falar de figuras jurídicas diferentes, e, portanto, não quer dizer que não pensemos no que é que podemos fazer para proteger os trabalhadores e as trabalhadoras, no caso, mas tendo em atenção de que estamos a falar de figuras jurídicas diferentes e, como tal, não podem ser olhadas da mesma forma. Relativamente às desigualdades salariais, às questões de género no mercado de trabalho e depois também associando as questões da parentalidade, nós consideramos que os parceiros sociais têm aqui um papel fulcral. E, portanto, apoiamos muito a iniciativa do Governo, que está em curso, de tentarem chegar a uma definição de uma estratégia que envolva todos os parceiros sociais no compromisso de criarmos as condições ótimas para o cumprimento da lei, por um lado, e para a definição de melhorias que os próprios parceiros, em conjunto com o Governo, possam chegar a acordo para que sejam aprovadas. E relevamos muito o papel dos parceiros sociais e temos muita esperança e expectativa no trabalho que aqui vai ser feito. A última coisa que me esqueci há pouco de dizer, que tem a ver com a flexibilização dos horários das creches. Esta é uma questão, como sabem, é uma questão negociada entre os representantes das instituições sociais e o Governo. Foi negociada e aprovada uma adenda ao protocolo há relativamente pouco tempo. A flexibilização dos horários já está prevista. Há, de resto, compensações nos acordos de cooperação para essa mesma flexibilização do horário. E, portanto, enfim, julgamos que é mais uma, esta iniciativa é mais a afirmação, enfim, de um princípio, de uma vontade, porque ela já existe e já é, de resto, já é uma realidade em muitas instituições, sobretudo aquelas que estão muito próximas de empresas, que já têm este tipo de flexibilização do horário. Para terminar, dizer-vos que temos uma posição de discutir estes temas todos de novo, de uma forma muito, muito aberta, obviamente. Tentei explicitar aquilo que para nós são as nossas posições de partida e posições base quando olhamos para estes temas e para estas propostas. Achamos que há muito a fazer para maximizar muita da legislação que já está hoje em vigor, que devemos ceder à tentação de responder a cada problema com uma alteração legislativa, porque muitas vezes não é aí que está o problema. Agora, onde se verificar que há alterações legislativas que podem ser positivas, naturalmente que não deixaremos de discutir por isso mesmo. Deixava-vos só uma pergunta. A Ordem dos Médicos, porque eu tenho uma petição, sou relatora da petição da Ordem dos Médicos, foi muito falada a propósito dos direitos da amamentação e de aleitação, e nós também queríamos ouvir os parceiros sociais sobre esse tema e resolvemos que não vos chamaríamos aqui outra vez por causa da só mais uma petição, que no fundo também há propostas nesse sentido nos projetos, julgo que pelo menos os Verdes fazem uma proposta nesse sentido. Não temos nenhuma posição fechada sobre este assunto. Agora, temos um ponto de partida também, que é, no fundo, o que nós estamos a discutir, a lei hoje já prevê uma licença de amamentação e uma licença de aleitamento. Nós achamos que é equilibrada, mais uma vez, essa legislação. Agora, consideramos que há uma questão subjacente à proposta da Ordem dos Médicos e à proposta, que eu julgo que é dos Verdes, pelo menos, que temos aqui em cima da mesa, que é mais ampla do que a questão da amamentação e da aleitação, que é a questão da organização do tempo de trabalho. A organização do trabalho, do horário de trabalho. E não é só para os trabalhadores que têm filhos. É a organização do horário de trabalho para os trabalhadores em geral, porque há outras situações que têm que ser tidas em conta e que não têm que ver com a questão da maternidade e da paternidade. E, portanto, consideramos que esta questão da amamentação e da aleitação tem muito mais a ver, e de resto a Ordem dos Médicos também concordou com isso, tem muito mais a ver com a organização do tempo de trabalho do que com a questão em específico até porque ela já está prevista na lei da amamentação e da aleitação. E aquelas questões, aliás, verdadeiros escândalos, que foram denunciadas em público com a prova da amamentação, têm um tratamento que tem a ver com a fiscalização e com o cumprimento da lei, porque é claramente ilegal. Agora, o enquadramento, e essa é também uma discussão que eu julgo que deve ser feita também com os parceiros sociais, e daí aproveitar para vos colocar essa questão muito em concreto, mais sobre a organização do tempo de trabalho do que propriamente no caso dos trabalhadores mães e pais, mas também tendo em conta outras realidades de outros trabalhadores que precisam de ser acauteladas e que, aliás, outros países têm discutido muito na base da organização do tempo de trabalho, tendo em vista muita da desregulamentação que também referiram na vossa intervenção inicial e da pressão que muitas áreas de profissionais exercem sobre os trabalhadores no sentido de ultrapassarem o próprio horário de trabalho e em que ultrapassam mesmo, e que de facto são questões mais abrangentes das sociedades, que não é só da sociedade portuguesa, e que nós consideramos que há vantagens em discutir de uma forma mais abrangente, porque conseguiremos, parece-nos, conseguiremos discutir a questão de uma forma mais objetiva e mais capaz de introduzir alterações que se reflitam no conjunto das condições dos trabalhadores e das trabalhadoras, tendo filhos ou não tendo filhos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E eu, antes de passar a palavra, de facto encontrei aqui os artigos 55 e 56 que tinha sido uma alteração que foi efetuada no sentido de sempre que o trabalhador, naquelas situações em que pode optar por trabalho de tempo parcial ou flexível, não ser penalizado em termos de progressão na carreira, exato. Tinha sido, mas não sei se isto também aproveito para perguntar se esta é uma das situações, se têm conhecimento que é uma situação que não está a ser respeitada também, e se eventualmente, uma vez que isto também foi um avanço no sentido de uma maior proteção a todos os trabalhadores que estavam nessa situação, se têm, portanto, alguma sugestão também no sentido até eventualmente de melhorar ou se prende só com uma questão de fiscalização. Passo então a palavra, julgo que é a doutora Fátima novamente, passo a palavra então para o que entenderem dizer relativamente a estas intervenções. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sem prejuízo dos restantes contributos que a Andreia e a Helena darão, deixava só algumas notas. Pela ordem que foram colocadas, relativamente às questões que o PSD nos coloca, que as senhoras deputadas nos colocam, é como melhorar a fiscalização, que foi logo esta primeira questão. Ela tem mesmo que ser melhorada, porque senão as leis tornam-se inúteis na prática. Sabendo também deixar esta ressalva, é muito diferente ter a lei do trabalho como garante de uma proteção de uma parte, a parte laboral, ou não ter uma lei de trabalho nesse sentido. Portanto, as leis fazem a diferença, não mudam tudo. Agora, sobre a realidade, como melhorar a fiscalização, nós temos propostas concretas na CGTP. Não se trata só de reclamar mais meios e competências para a CT. Pensamos que é isso, mas também uma outra estratégia na fiscalização. E já agora é muito atual esta nossa discussão, porque para além das propostas que já fizemos e apresentámos por escrito, amanhã às 10 da manhã, uma delegação da CGTP vai reunir com o Sr. Inspetor-Geral de Trabalho numa reunião que já estava solicitada há muito tempo. E vamos levar um dossiê com questões concretas de não atuação ou de atuação que acabou por ter efeitos perversos para a efetividade dos direitos, não só em áreas da igualdade entre mulheres e homens, parentalidade, discriminações e outras. A estratégia da ACT, se continuar a ser, que não é negativo, mas é claramente insuficiente para os tempos que vivemos, para a realidade que temos, e temos de saber se temos o mesmo olhar sobre a realidade, começa por aí, que é uma estratégia de pedagogia, de aconselhar as empresas a, na prática, a terem procedimentos dentro da lei. Uma técnica de pedagogia, nos tempos que correm, a pedagogia não chega. Nós temos o tecido empresarial que temos, grandes empresas, micro pequenas e médias empresas. Temos, em muitos casos, não só ignorância da própria legislação, como atitudes e atuações perversas das próprias entidades patronais, porque quando falamos de uma multinacional, as formas são umas, quando falamos de pequeninas empresas, são outras. Portanto, temos que ter este conhecimento da realidade que temos. As pessoas, não se trata de dizer que todas as entidades patronais violam os direitos de igualdade e de parentalidade, mas há uma tendência natural das empresas pequenas e grandes de considerar que a disponibilidade dos trabalhadores e das trabalhadoras tem que ser totalmente para o trabalho. Cada vez há mais horários em trabalho noturno, turnos, incluindo para as mulheres, sábados, domingos e feriados. Ou seja, a evolução, a produtividade da empresa tem vindo a sobrepor-se, já não dizemos aos interesses dos trabalhadores, mas até aos interesses e direitos das crianças. Portanto, que tipo de sociedade está a criar e continuamos a ter e precisamos de alterar? Isto vai tudo radicar aí. Portanto, a questão da melhoria da fiscalização da ACT, meios, competências e estratégia. Existe legislação, cumpra-se a legislação. Existem indícios sérios, então vamos apurar esses indícios sérios. E vamos concluir quais são as formas, até às vezes indiretas, como a legislação não é cumprida. Por exemplo, e amanhã vamos apresentar esses casos concretos e propostas concretas, sem prejuízo de outros aspectos que aqui temos também e que vos vamos colocar, porque há uma questão que é esta. Quem é que solicita a intervenção da ACT, em regra? São as entidades patronais? Não. São os trabalhadores, as suas organizações representativas, os sindicatos. O que é que acontece, a Andréia depois dirá melhor, até com alguns exemplos concretos de setores específicos, se tivermos tempo. Quando a inspeção de trabalho vai ao local de trabalho, quando vai, às vezes vai uns anos depois que o motivo da queixa já não existe, infelizmente, mas quando vai, precisa, e nós continuamos a defender isto, precisa de contactar quem fez o pedido de intervenção. Porque se não o fizer, o que acontece na maior parte das vezes, não pode entrar numa empresa que é propriedade privada, tem que se dirigir, obviamente, à administração da empresa, mas se for imediatamente a um dos lados só, neste caso, à administração, àquilo que nós costumamos dizer, vão aos escritórios, mas desconhecem o que se passa no sítio onde o problema existe, o problema muitas vezes das inspeções é que só veem uma parte do problema, da história, não contactam até visualmente nem com as pessoas concretas, nem quem chamou para a intervenção, e então muitas vezes o que sucede é uma visão parcial da realidade, e geralmente a visão parcial esconde a realidade concreta para a qual foi pedido a intervenção. Portanto, achamos que isto aqui, as práticas são uma coisa fundamental, sabendo, obviamente, e temos essa noção, seja uma pequenina ou uma grande empresa, que qualquer inspetor ou inspetora não pode chegar, entrar e dirigir-se de imediato, mas não pode deixar de contactar com a entidade ou as pessoas que requereram essa intervenção. Começa logo com essa pequena atitude, mas depois a Andréia dirá melhor sobre o papel dos sindicatos nesta matéria. Portanto, a estratégia da ACT terá que ser outra, mais interventiva, ter mais meios e ir mais a fundo, porque há muitas formas de alterar e adulterar a realidade daquilo que se está a colocar, seja em condições de trabalho, direitos, etc, etc. Mas pronto, sobre isso veríamos em cada caso concreto. Portanto, melhorar, não perdendo a vertente pedagógica, mas tendo uma vertente mais sancionatória e, de facto, mais inquiridora em termos da realidade. Depois, sem prejuízo do que as minhas camaradas irão continuar a dizer, sobre a questão da não penalização nas carreiras. Mas para isso era necessário que houvesse carreiras. Portanto, temos aqui vários problemas ligados às carreiras profissionais. Como sabem, na administração pública estão congeladas e também, como sabem, no setor privado queixamos e com razão, dizemos nós, e é verdade, que é o bloqueio da contratação coletiva. Ou seja, a revisão das categorias profissionais, que não é uma matéria fácil para qualquer das partes negociadoras, patronal ou sindical, requer uma evolução de carreiras, tendo em conta não só a experiência, a antiguidade, etc, etc, mas tem que haver de facto evolução de carreiras. Muitos casos que nós temos de profissões são profissões estagnadas, não saem dali, nem têm, em muitos locais nem há sequer progressão, digamos, horizontal em termos de eternidades ou anuidades por estar há muitos anos numa categoria que não tem evolução, noutras são profissões que não têm evolução mesmo e que ficam ali. Portanto, teríamos que ver como é que estamos de carreiras profissionais e até teríamos que ver como é que estamos de carreiras profissionais em particular dos homens e das mulheres que te vêm conquistando e bem ao longo dos anos mais habilitações académicas, mas que isso não encontra reflexo muitas vezes na evolução de carreiras. E voltamos à questão de fundo. Qual é a evolução de carreiras, até para podermos verificar se houve ou não penalização de uma trabalhadora ou de um trabalhador, pai, mãe, que hoje encontra um emprego com um contrato de um mês, com um contrato de uma semana, com um contrato de 3, 6 meses? Qual é a evolução de carreira? Onde é que está a carreira? Ou seja, a precariedade é inimiga de todas as formas positivas de evolução laboral e até da própria possibilidade de ser pai ou mãe. O mercado de trabalho, tal como temos hoje, é o emprego que temos, é o tipo de emprego, é um grande obstáculo a tudo isto. Mas verifiquemos, porque há muita forma de dificultar a evolução de carreira, nomeadamente aquilo que cada vez mais é exigido, isto às vezes vem à margem da lei, pelas empresas, que é a disponibilidade total. Se não há disponibilidade total, e o que é a disponibilidade total? Disponibilidade total para trabalhar mais horas que aquelas que são previstas, para fazer deslocações ou ter mobilidades que muitas vezes são inconciliáveis com os direitos de parentalidade, etc, etc. Desta questão da disponibilidade total, que é colocado muitas vezes também na evolução de carreiras, à margem da contratação coletiva, mas como práticas de gestão interna, particularmente nas grandes empresas e multinacionais, acabam por ser um pretexto para a tal não evolução de carreira, porque não há a tal disponibilidade. E tudo isto foge às malhas da lei. As questões das disponibilidades, da total disponibilidade dos trabalhadores e trabalhadoras, merecia melhor aprofundamento. Portanto, sobre a ACT, não ficou tudo dito, deixo só estas notas. As questões, agora vou tentar ser mais sintéticas, colocadas pela senhora deputada do PS, são várias. Continuamos a assentar que o combate à precariedade e aquele princípio de que a um posto de trabalho permanente deve haver um vínculo de trabalho efetivo que dê segurança, que permita que homens e mulheres, particularmente jovens, mas não só, qualquer trabalhador de 50 e tal anos como eu, se perder um emprego efetivo que por acaso tenho e cair no desemprego e tentar arranjar emprego, são vínculos precários. A insegurança, a angústia que recai sobre as famílias, mais jovens ou menos jovens, hoje é que põe tudo isto em causa. Ou seja, não há planos de futuro, não pode haver. E depois, juntando salários baixos, a generalização do salário mínimo nacional cada vez a abarcar maior número de homens e mulheres, pais e mães, horários desajustados e desregulamentados cada vez mais. Aliás, há um número crescente de empresas a solicitar laboração contínua, trabalho por turnos, quando os equipamentos e os sistemas operativos não exigem que aquela empresa concreta trabalhe 24 sobre 24 horas, é simplesmente para ter mais lucro, mais depressa, etc. E isto altera completamente a organização das famílias, a questão dos horários. Portanto, a precariedade é aqui um grande inimigo da parentalidade, de tudo. É inimigo da valorização salarial, é inimigo do crescimento da natalidade, porque gera insegurança e angústia. E com insegurança e angústia ninguém consegue ter planos de vida, ou pelo menos firmá-los de uma forma responsável. Já agora deixar um parênteses, que é mesmo um parênteses, que a CGTP, como sabem, há muito tempo que tem uma linha reivindicativa em relação à precariedade, antecipamos, aqui, assim, muito só aqui, que vamos avançar com uma petição nacional contra a precariedade. Vai na próxima semana haver um encontro nacional de ativistas, delegados, dirigentes e membros de comissões de trabalhadores, e para ver se passamos, de facto, a uma forma mais efetiva de combater a que existe e de evitar que apareçam mais situações no emprego que queremos que cresça, mas que cresça com direitos e não sem direitos, porque são todos eles que estão em causa. Portanto, a precariedade é inimiga de tudo, da valorização salarial, da natalidade, dos direitos de parentalidade, é inimiga, é um obstáculo efetivo. A legislação sobre a parentalidade é equilibrada e recente, é verdade. Achamos que as partilhas são importantes, mas achamos também que são, é bom que sejam pagas a 100%, se não dificulta, num país de baixos salários, não haver licenças pagas na totalidade, algumas não são. E já agora dizer, tivemos um contacto muito recente de uma trabalhadora que nunca nos tinha acontecido, que é a licença do pai, para já aquela dúvida se já estava em vigor ou não os 20 dias, porque isso tem lançado aí uma grande confusão, se já está em vigor ou não, e há dúvidas. Portanto, nós dissemos não, continua a ser os 15 mais 10 e não os 20 mais 5, como foi anunciado, mas para lá havemos com certeza de caminhar. E então dizia a trabalhadora, mas é obrigatório, então se o pai não tirar, o que é que acontece? Não acontece nada. Mas pronto, é obrigatório, ok. E então ela colocava, teve 2 meses à espera, isto só para percebermos que quando se vive com o salário baixo e o salário é indispensável, como demorou 2 meses o pagamento da licença da parte da Segurança Social, se o pai também fosse tirar a licença e demorasse outros 2 meses, não tinham condições de viver. Ou seja, os atrasos na proteção social, os atrasos no processamento pela Segurança Social, do próprio pagamento das licenças, não conta nada para quem tem dinheiro para além do seu salário, mas conta tudo para quem vive só do seu salário. E hoje não são poucas as famílias que vivem com salários mínimos e do salário. Portanto, este tipo a importância da partilha. E mesmo esta ideia que é obrigatória, não acontece nada se não for utilizada, mas que deve ser utilizada, e se isso servir para que as empresas tenham isso também presente, achamos bem que se alargue, mas que seja paga, e que seja paga até em pioras, para poder ser efetiva. O papel dos parceiros sociais, da CIT e da ACT. Achamos que, seja como for, quer a CIT precisa urgentemente de mais meios. A CIT consideramos que é uma instituição que muito tem contribuído para a efetividade dos direitos nesta área, da igualdade e da parentalidade. Há que ter em conta que, de facto, tem feito um trabalho muito importante, e que para reuniões que neste momento são quinzenais, para processos que são de centenas de páginas para serem estudados e lidos por aqueles juristas, homens e mulheres, e para haver uma sensibilidade, para conhecer, porque ali passam as fotografias dos locais de trabalho, e de facto a CIT tem dado aqui um contributo muito grande. É muito importante que a ACT disponha de meios e de competências também para acompanhar este olhar sobre a realidade, porque senão não vai encontrar nem vai detectar os indícios de que muitas vezes, pela experiência, e a experiência vem da vida, que já que este saber estar e o saber olhar que os técnicos da CIT, as técnicas e os juristas têm, é muito importante. Continuamos a achar que os sindicatos, não precisamos de dizer, é a nossa verdade lá para a Alice, os sindicatos são de facto parte indispensável, nesta e noutras matérias, os parceiros sociais, na concertação, mas acima de tudo na contratação coletiva, na efetividade da lei, e sobre isso também gostaríamos de acompanhar as propostas que os vários grupos parlamentares tiverem, até tendo em conta que tivemos uma conferência este ano em junho, que nos possibilitou reflexões e conclusões que também gostaríamos, nos espaços próprios, de vos colocar mais adiante. A flexibilização dos horários das creches e as opiniões transmitidas pela Ordem dos Médicos, os tempos, os usos do tempo, a organização do tempo de trabalho. Nós achamos que é preciso mais tempo para estar com as crianças, e depois isto tem a ver com outras preocupações várias, é como é que as crianças utilizam o tempo que têm e o papel dos pais, da educação, dos valores, a escola. A organização dos tempos de trabalho no nosso país tem vindo a agravar-se, é a nossa opinião clara, nos últimos anos agravou-se profundamente, por duas vias, pela introdução de bancos de horas, trabalhos, horários concentrados, toda uma panóplia que o Código do Trabalho trouxe e que as administrações se esmeraram em criativamente adaptar, utilizar e subverter para pior. Enquanto tivermos no Código do Trabalho estas formas de desregulamentar os tempos de trabalho, não faremos dos usos dos tempos aquilo que é a defesa da parentalidade e dos direitos e da igualdade, até da partilha. Portanto, e enquanto tivermos este bloqueio à contratação coletiva, que não permite melhorar o que a lei tem de mal, melhorar no sentido de não aceitar umas partes, consideramos nós, e melhorar o que existe. E não houver uma redução efetiva dos horários de trabalho e houver esta desregulamentação, também temos a conciliação e todos estes direitos colocados em causa, em que muitas vezes a parte, mãe, pai, a parte que ganhar menos é aquela que se ausenta mais porque o prejuízo para o orçamento familiar é menor. Isto é perverso, mas existe. Outras modalidades, trabalho a tempo parcial ou outros, no nosso país, com estes salários, com estes horários, com esta falta de alargamento de creches, jardins de infância para apoio a crianças e idosos. Também não se adaptar, pretendendo ir um bocado ao encontro daquilo que foi colocado pela senhora deputada do PS, não se ajusta à nossa realidade que temos. Ou seja, a maior parte das mulheres, que são mulheres ainda, que trabalham, por exemplo, em um horário parcial, fazem-no não por opção, há quem faça por opção, desde que permita ter meios de rendimento para isso, mas a maior parte não é por opção, é porque não encontraram emprego a tempo inteiro. Porque se trabalha de tempo parcial, nomeadamente, implica salário mais baixo. E vejamos como é que estão os níveis salariais no nosso país. Portanto, acho que devemos ver possíveis soluções à luz do país que ainda somos. Se um dia, e esperamos que sim, é para isso que cá andamos, mais salários, menos horários, direitos, vidas, uma conjugação da educação, da segurança social, do emprego, e desde que as finanças não comandem os destinos das nossas vidas, então os direitos de parentalidade poderão ser exercidos plenamente. Passo já.
Eu ou a Helena, como queiram. E agora, se pudessem, já chegaram os nossos próximos.
Ok. Então, rapidamente também, até porque a Fátima já disse quase tudo, mas só aqui um apontamento sobre qual é o papel que os sindicatos podem ter nesta questão da efetivação da legislação, que me parece que é um dos temas que a todos nos preocupa. Quer dizer, nós podemos fazer muita legislação, até porque no papel cabe tudo, como nós costumamos dizer, mas se ela depois, na prática, não tiver efeito, também não nos vale nada, e até para quem a faz é uma perca de tempo. E em relação a isto, dizer que nós sabemos que onde os sindicatos têm organização, ou seja, onde há comissões sindicais que intervêm, o cumprimento da legislação é de longe muito maior. E, portanto, nós sabemos que os sindicatos podem ter aqui um papel determinante, ou seja, alargar a base de influência dos sindicatos nas empresas é determinante para o cumprimento da legislação. Porquê? Porque muitos destes problemas, quando há organização sindical, morrem logo à nascença e, portanto, não se transformam em problemas maiores e é possível intervir quando isso existe. Ora bem, o que é certo é que há muitos setores, e refiro-me ao setor privado, de atividade onde os sindicatos ficam à porta. Não conseguem entrar nas empresas, não conseguem organizar os trabalhadores, não conseguem criar condições para eleger as comissões sindicais. E, portanto, nós precisamos, de facto, de contribuir para que isso não aconteça. E parece-me que aí é que nós precisamos de ver como é que vamos fazer isto. Porque, de facto, o Código de Trabalho prevê, portanto, a entrada nas empresas. Mas as empresas não deixam, não permitem, muitas delas. E refiro-me ao setor, sei lá, não só do calçado e do têxtil, mas também na metalurgia há problemas destes, nos serviços, no comércio, há problemas destes em todo lado. E, portanto, nós precisamos, de facto, criar condições para que os sindicatos possam se organizar no interior das empresas, porque é verdade que onde eles estão organizados os problemas são menores e a legislação é mais cumprida, não é? Portanto, era só este apontamento, está bem? Que me parece que era importante, tendo em conta o problema que está aqui, que é da efetivação da legislação que já existe. Disse.
Eu queria só cumprimentar todos os presentes e também tentar ser breve e indo a uma pergunta da doutora Susana Lamazes, dizer, a doutora interpelou-nos no que respeita à fiscalização, como melhorar a fiscalização efetivamente. Eu neste momento considero que, enfim, indo aqui um bocadinho no esteito que a Fátima já referenciou ao papel da ACT e neste momento há a lei da ACT, há a própria lei orgânica da ACT e há a nossa dificuldade enquanto sindicatos, por exemplo, quando fazemos uma queixa e até quando, digamos, a faz o trabalhador através de nós, de efetivamente pedirmos não só o acompanhamento da pessoa em causa, como também o nosso acompanhamento e de a ACT pura e simplesmente fazer tábua rasa dessa
essa situação. Lembro também que a ACT, na sua lei orgânica, digamos que foi alterada e que não está reposta, não abrange a fiscalização do setor público, o que para nós é altamente redutor, e, portanto, neste momento está acometido à inspeção do Ministério das Finanças, dos Ministérios, enfim, numa situação um bocadinho ainda confusa, e, portanto, isto traduz, por exemplo, para a administração pública numa não atuação. Portanto, chamar a atenção disso e dizer que esta situação de muitas vezes não haver contacto com quem está no, quer dizer, quem fez a queixa, quando se vai fazer a fiscalização, não permite conhecer efetivamente os dois lados e a posição das pessoas para averiguar em concreto as situações. Porque é isto que efetivamente acontece. E acontece também quando os autos são enviados para tribunal. Acontece que efetivamente há aqui lacunas na lei orgânica da ACT e recusa na nossa Constituição, inclusivamente como assistentes. Ou seja, se os sindicatos fizerem uma queixa, há aqui uma postura de considerar que nós não podemos ser parte e acompanhar aquilo que foi a nossa queixa em nome do trabalhador, e, portanto, podermos ser um coadjuvante na descoberta da verdade em termos até judiciais. E, portanto, já que estou aqui e que sou advogada do Movimento Sindical Unitário, portanto, dizer-vos que, efetivamente, esta para nós tem sido, houve realmente, há aqui que melhorar e há aqui que alterar a legislação que é preciso ser alterada e chamar a atenção, neste caso, também do Governo para essa matéria. Depois, dizer aqui apenas duas ou três coisas, porque muito já foi dito, quanto à preocupação com o aumento da licença de manutenção e à aleitação. Digamos que o que a mim me preocupa mais neste momento é exatamente o ver estes direitos completamente postos em causa neste momento no seu exercício. Ou seja, coisas que nós pensávamos perfeitamente adquiridas, como a licença de amamentação, também o aleitamento, quando ultrapassa um ano da criança, e, portanto, vermos queixas que nos pareciam, enfim, que nos parecem às vezes até estranhas, de desconhecimento e de obstrução ao uso do direito. E, portanto, esta questão tem que ser, e muitas vezes vemos também que a licença de amamentação e a aleitação ainda é naquilo em que não tem havido pareceres muito diferentes entre a ACT e a CIT. Mas o que é verdade é que há muitas vezes da parte da CIT um parecer e depois a ACT não conseguiu, digamos, não conseguiu escalpelizar a situação. E isto enfraquece todos, e enfraquece sobretudo os destinatários da lei, não é? Que são os trabalhadores. E, portanto, eu penso que há aqui que fazer esforços, e eu confesso que às vezes até tenho, quando estou na CIT a representar a CGTP como parceiro social, há um convênio entre a CIT e a ACT para acertar posições, digamos, esta desculpa, convenhamos que para mim um bocadinho esfarrapada, de que apenas não há meios, enfim, também às vezes não é só meios, é também, enfim, observar a realidade, ir um pouco mais ao fundo, e muitas vezes verificamos que se fica pela rama das coisas e não, e provavelmente com a nossa assistência, e a Andreia referenciou que de facto algumas situações são resolvidas quando existe organização sindical. É também verdade, ela estabelece o diálogo, como é óbvio, o diálogo efetivo, e, digamos, melhora as situações, mas efetivamente também a ausência desta participação de quem são os queixosos, sindicatos e trabalhadores, muitas vezes não dá hipóteses de, digamos, de uma intervenção mais efetiva no que respeita à lei. Relativamente à amamentação e à aleitação e ao seu alargamento, eu confesso que, digamos, se o aleitamento se prolongar por mais de um ano da criança, penso que já há uma previsão, Penso que, digamos, também me divido um bocadinho se esta licença tem que ir, tem ser digamos, maior do que aquela que já está prevista, mas, digamos, compreendo que há muito obstáculo ao exercício e, muitas vezes, enfim, o legislador tende a dar um impulso para a frente no que respeita, digamos, a estas questões. Mas eu penso que... era isso que eu tinha para dizer. Havia apenas aqui algo que tem a ver com o parecer do projeto de lei 214 e considerar que efetivamente o artigo 47, número 5, quando fala do tempo parcial, e também dizer que estou completamente de acordo com o que foi dito anteriormente já pela nossa parte com respeito ao tempo parcial, ele é reduzido no seu uso, exatamente por causa dos baixos salários, e só é às vezes, digamos, usado in extremis, nomeadamente no setor da saúde. É essa a minha experiência do que tenho tido, é mais nessa área, e às vezes até com alguma incompreensão do parte das entidades empregadoras no que respeita à sua concessão. Mas considerar que tem que haver apenas tem que haver na sua redução uma proporcionalidade e não apenas e deixar aqui neste artigo 47 número 5 a hipótese de que não podendo ser inferior a 30 minutos. Eu só quero dizer que a proporcionalidade é contrária a esta expressão, não podendo ser inferior a 30 minutos, e portanto eu consideraria que este número 5 do 47 até deveria ficar em normal de trabalho, no período normal de trabalho, porque a proporcionalidade deve estar estabelecida aí e não acrescentar não podendo ser inferior a 30 minutos, ou seja, isto já têm lido para as entidades empregadoras como então são 15 minutos, 15 minutos. E portanto eu considero que como é que é possível amamentar uma criança, imaginemos, ou mesmo aleitar, com períodos de 15 minutos. Portanto, uma redução proporcional será, enfim, é uma hora, pelo menos 30 minutos, 30 minutos. Portanto, achava só esta, digamos, esta sugestão em termos de... e depois dizer que realmente, relativamente à eliminação das desigualdades salariais, dizer... há prémios instituídos pela CIT no terreno. Eu confesso que, neste momento, duplicar muitas vezes coisas que já existem não me parece de todo nem necessário nem bom. Acho que é estranho, e se forem ver e analisarem as candidaturas ao prémio da CIT são escassas, há exigências, é verdade, e isso também revela que muitas das empresas não estão em condições de concorrer ao prémio, nem naquilo que é a base deste prémio, e portanto é melhor que analisemos o que temos e que ao andarmos para a frente façamos também algo que seja mais eficaz, porque senão esta eficácia perde-se em projetos atrás de projetos. Muito obrigada, eu penso que ficaria por aqui.
Muito obrigada mais uma vez à doutora Fátima Messias, doutora Andréia Araújo e à doutora Maria Helena Carrilho, dizer que foi de facto um gosto que nos deixaram aqui muitas reflexões, muitos contributos, e damos agora por fim esta audição. Passemos ao seguinte. Muito obrigada mais uma vez. Bom dia.
Obrigada.